Passamos então ao ponto 2.9, apreciação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal, proposta de extinção da Associação Ama Minho. Sr. Presidente, passa a palavra.
Boa noite, então. Boa noite, mais uma vez. Este ponto que se discute aqui tem a ver com a extinção da Associação Ama Minho. A Associação Ama Minho, como vocês já aqui também debatemos, foi uma associação que tinha sido criada, mas que não tinha dado sequer início à sua atividade, nem sequer foi realizado o capital dessa associação. O município entendeu alterar aquilo que era o objeto da associação, criou uma nova associação, que é a Associação Aeroplano, que está, já tem o seu capital desenvolvido, já iniciou atividades, já está a desenvolver o projeto de certificação da pista do aeródromo, e de facto a Associação Ama Minho não chegou a ter nenhuma atividade. Tínhamos de facto dissolvido em termos daquilo que são obrigações das finanças a questão da cessão de atividade, mas o Tribunal de Contas interpelou-nos no sentido de que, para se formalizar e, no fundo, para o município não ser penalizado pela criação de uma associação que depois não tem atividade, é necessário que seja dissolvida de vez pela própria Assembleia Municipal, que foi quem a criou, e por isso mesmo tem que ser aqui, neste fórum, que ela tem que ser extinta. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Intervenções? Ninguém? Sr. Deputado Pedro Soares, faça favor.
Sr. Presidente, se me dispensa dos cumprimentos. Bem, a questão da Associação Ama Minho, bem, o que é que eu posso dizer sobre isto? Esta associação foi uma associação que eu tive bastante influência na criação da mesma. E porquê é que foi criada a Associação Ama Minho? A Associação Ama Minho foi criada com um propósito, que era que os municípios de Vila Nova, de Cerveira, e os municípios de Valença e futuramente o município de Monção pudessem ter uma associação intermunicipal onde pudéssemos juntar tudo o que eram equipamentos municipais de defesa e proteção civil. O município de Monção não entrou numa primeira fase, tinha a ver com a questão das acessibilidades, de Paredes de Coura, peço desculpa, Valença, Paredes de Coura e Cerveira. Não entrou numa primeira fase por questão de acessibilidades, então foi formada esta associação pelo município de Cerveira e pelo município de Valença. É assim, se a associação não funciona, a culpa não é da associação. A associação teve corpos eleitos e efetivamente não deu início de atividade, foi naquela altura da pandemia, mas entretanto, nestes últimos 3 anos e meio, se a associação não funcionou, foi porque os municípios não quiseram que ela funcionasse. E a questão é assim: esta associação foi criada com um princípio. Foi feita alguma coisa através desta associação, com este objetivo em concreto, para que os municípios pudessem trabalhar em conjunto? Sim. Onde estão as equipas de chapadores florestais de Valença e Vila Nova de Cerveira? Estão em Vila Nova de Cerveira, nas instalações onde era para estar a mim também, que, aliás, o edifício é, agora já nem sei quem é, portanto, aquilo era o aeródromo e agora tem outro aeródromo e agora ninguém sabe quem é que manda no aeródromo. Mas quem era dono daquele espaço era o Ceval. Os chapadores florestais de Cerveira têm lá a sua sede. Os chapadores florestais de Valença têm lá a sua sede. Os equipamentos de proteção civil de Cerveira e de Valença estão lá alocados. Então, quando se criou esta associação para esse fim, trabalhou-se onde trabalhou-se esse objetivo. As coisas estão lá a funcionar ou não? Estão. A questão é, não houve vontade de, entretanto, quando o Executivo tomou posse de pôr a associação a funcionar e criou uma associação nova. A Associação de Proteção Civil tinha muitos outros objetivos e podia ser alargado os objetivos. Agora, extinguir-se uma associação para se criar outra, a outra associação tem os mesmos objetivos de proteção civil que esta tem? Não sei. A culpa da associação não funcionar não tem a ver com a associação em si. Tem a ver com a vontade dos dois municípios de não quererem ter posto a associação a funcionar. Mesmo que aquilo que o Sr. Presidente podia fazer era chegar aqui e dizer assim, olha, vejam lá que a associação foi criada pelo executivo anterior, nem sequer deu início de atividade e nós precisamos da associação a funcionar. E a associação está a funcionar e temos a Maminho no terreno e temos equipas alocadas a Maminho e temos uma série de programas a funcionar através da Maminho, porque a Maminho tinha um objetivo estratégico. Por exemplo, tenho muitas dúvidas que se a Câmara Municipal abrir uma vaga para um assistente operacional para andar com a máquina de rastros no monte, que tem alguém a concorrer por 800 euros por mês. Isto já estava falado entre as câmaras municipais. Qual era o objetivo? Era, de futuro, a Associação Amaminho poder ter uma equipa de sapadores florestais, os sapadores florestais, mista. Que tinha sapadores de Cerveira e sapadores de Valença. Poder contratar alguém, um operador, que pudesse ser pago adequadamente por aquilo que faz e através da associação o poder contratar para andar com a máquina de rastros que está lá parada. Tinha a ver, aliás, isto houve uma apresentação pública, teve cá o secretário de Estado na altura, isto tem em tudo o que era jornal, inclusive eu já trouxe recortes das notícias dos jornais. Isto inclusive foi dado com um bom exemplo de boas práticas pela Universidade do Minho, a junção dos dois municípios de partilhar os equipamentos de proteção civil. Nós temos neste momento a máquina de rastros parada, eu sei porque é que está parada, portanto não vamos entrar nesses pormenores técnicos, acho que aí estragou o dia de arranjar, mas são outros 500. Mas faz sentido haver duas máquinas de rastros no Conselho de Cerveira e de Valença? Se calhar não faz sentido. Se calhar faz sentido haver alguém que faça esta gestão e que ponha a máquina a trabalhar todo o ano no município de Cerveira, no município de Valença e futuramente no município de Coura. Faz sentido as equipas de sapadores florestais trabalharem sozinhas, cada um em seu município? Não faz sentido. Mas elas já não trabalham assim. Elas já trabalham a colaborar umas com as outras há muito tempo. Eu continuo a achar que esta associação faz todo o sentido na área da proteção civil. Aliás, faz todo o sentido na área da proteção civil, até porque, também já falei nisto nesta Assembleia Municipal, portanto, como vê, há imensas áreas que a Associação pode fazer. A Associação só não faz, só não tem atividade, porque os municípios entenderam que não lhe queriam dar autoridade. E tem uma Associação nova. Portanto, se criar uma Associação nova e deixam de dar utilidade a esta, é óbvio que ela não funciona. Só funciona se os municípios quiserem. Agora, o objetivo para o qual ela foi criada mantém-se, no meu ponto de vista, mantém-se. As equipas de sapadores florestais que foram criadas para serem integradas nesta associação estão a trabalhar em conjunto? Estão. Nunca houve, só a partir da criação desta associação, é que os municípios de Cerveira e Valença começaram a trabalhar em conjunto com os equipamentos de proteção civil. Se não tivesse aparecido esta associação, ainda hoje cada um estava acantonado no seu município. Foi através desta associação, foi através deste pensamento estratégico que hoje nós temos aquilo que temos. E que, pelos vistos, não está a funcionar mal, porque isso as câmaras não alteraram. Continua na mesma. Continuam as equipas do terreno, continuam a ter os equipamentos estacionados no mesmo sítio. O que é que eu posso dizer acerca disto? Epá, sinceramente, acho que é uma decisão errada. A extinção de uma associação que tem potencial para muita coisa, especialmente na proteção civil, continuo a achar que a Associação Amaminho deveria gerir todo aquele espaço de proteção civil, podia ampliar as suas competências, porque isso é mudar o estatuto da associação e ampliar as suas competências. Misturar proteção civil com atividades aeronáuticas, no meu ponto de vista, não faz qualquer sentido. O aeródromo do Alto Minho deve ser gerido por uma entidade de proteção civil e não por uma entidade aeronáutica. A gestão daquele aeródromo deve ser gerida pelos municípios e deixar de estar lá os senhores que fazem parte daquelas associações a tomar conta da pista, que depois fazem o que... Aliás, houve muitos problemas com esses senhores, exatamente porque aquilo funcionava... Desculpem-me o termo, funcionava a Lagardec, cada um fazia o que queria. Só a título de curiosidade, a direção que estava lá, que a grande maioria eram os espanhóis, eles demitiram-se todos, quando apareceu ao Maminho. Porque alguém do município foi lá e disse, meus amigos, a partir de agora quem manda aqui é a Câmara, não são vocês. E eles foram-se todos embora. Não ficou lá um. E depois, entretanto, veio outra direção, que estava o Sr. Gomes, e foi criada uma direção, foi criada uma direção diferente, e depois, entretanto, houve lá aquelas situações todas. Foi através da Maminho que se foi à Autoridade Nacional de Proteção Civil falar com eles para nós podermos passar o aeródromo para classe 1. Os bombeiros têm informação específica para poderem fazer combate a incêndios de aeronaves. Houve uma equipa de bombeiros que teve lá formação específica para isso. Portanto, continuam a achar que faz todo o sentido existir a Maminho, continuam a achar que faz todo o sentido existir uma Associação Intermunicipal de Proteção Civil, sempre com a possibilidade de alargamento aos municípios vizinhos, mas nomeadamente a Paredes de Coura, porque são os que colaboram mais diretamente connosco, Cerveira, Coura e Valença. Faz sentido ser, o aeródromo ser gerido pela Proteção Civil. Porquê? Porque na época de incêndios, tudo bem que o regulamento prevê que na época de incêndios os utilizadores do aeródromo não podem levantar e aterrar quando querem. Mas se a pista for gerida pela autoridade, por uma associação de proteção civil, é tudo muito mais simples. É só emitir um alerta e dizer, meus amigos, a partir de agora ninguém aterra aqui e ninguém levanta. A associação onde estava previsto, também já falei disto uma série de vezes, o projeto que estava aí para fazer lá o equipamento de proteção civil, que iria gerir toda aquela zona e ter ao mesmo tempo a responsabilidade de ter, que também já lá está, mas a título privado, mas também lá está, exatamente, porque existia uma associação intermunicipal que fez trabalho para isso, ter lá postos de abastecimento para os aviões. Há lá um posto móvel. O objetivo desta associação era nós não temos capacidade para ter aqui aviões de combate a incêndio estacionados. Isso era sempre um grande handicap que nós tínhamos. E nós, quando falamos com a Autoridade Nacional da Proteção Civil, aquilo que nós dissemos, e na altura eles ficaram mais aliviados, porque eles pensavam que nós íamos lá para dizer assim, não, nós queremos lá aviões e tal. E no nosso caso é muito difícil, até porque nós, se traçarmos um raio de 50 km, praticamente um terço desse raio apanha mar, e no mar não há incêndios. Nós íamos ser um ponto estratégico de apoio ao grande aeródromo que se está a fazer em Verim. Entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil e o lado espanhol, sinceramente já não sei quem era a entidade, estava do lado espanhol. E nós teríamos aqui um ponto de apoio. Nós termos a capacidade de poderem ver aqui os aviões, poderem abastecer e poderem fazer ataque aos incêndios, reduzir os tempos em que os aviões têm que ir e vir para abastecer.
Sr. Deputado, peço desculpa. Se puder abreviar um pouco.
Vou abreviar.
Muito obrigado.
Pronto. Resumindo. Já passa a mim, não é?
Está quase.
Ok. Resumindo. Eu não posso estar favoravelmente a isto, porque eu continuo a achar que faz todo o sentido a associação existir. Se a associação não tem atividade, explico o Sr. Presidente. Porque é que o Sr. Presidente de Vila Nova de Cerveira e o Sr. Presidente de Valença não querem que a associação funcione. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, faça favor.
Bom, eu não fiz essa discussão, precisamente essa discussão já tinha sido feita. Já discutimos aqui a quando da criação do aeroplano, precisamente aquilo que nós pretendíamos para aquele espaço. O ponto de hoje da discussão é a extinção por uma obrigação legal. Não é precisamente a discutir se vamos ficar com a Maminho, se não vamos ficar com a Maminho. Isso é completamente extemporâneo, porque a Maminho, como disse, e vou voltar a referir, nunca deu início de atividade. E a única imprecisão que o deputado Pedro Soares, em tudo o que disse, de facto cometeu, foi precisamente isso. Quando diz que a Maminho, existe a Proteção Civil por causa da Maminho, foi reuniu em Lisboa em nome da Maminho, isso aí é tudo falácia, porque a Maminho nunca deu iniciatividade. Vê se a malta se entende. E A proteção civil existe porque os municípios, neste caso o município de Cerveira e o município de Valença, entenderam que estava lá e continua. Os sapadores, como sabe, até pertencem a uma associação, nem sequer é a Maminho. Há uma associação que, de facto, se candidatou ao território de Cerveira, com exceção de Sopo e de Covas, e que criou os sapadores, que tem um protocolo com o município. O município, no fundo, é que está a suportar muitas dessas despesas. Mas os sapadores, de facto, estão, quer os de Valença, quer os de Cerveira, que utilizam aquele espaço. O projeto da Proteção Civil mantém-se. O que está a ser feito é precisamente, e a pista é dos municípios, a pista não é de nenhuma associação, em concreto privada, a pista é precisamente dos municípios de Valença e de Cerveira. Está-se a trabalhar, já de uma forma avançada, precisamente na certificação, e o projeto abrange não só o projeto global. Por isso é que foi criado a Aeroplano, que tem valências, tem um objeto de trabalho diferente, que não só a proteção civil, e prevê, efetivamente, não só a criação, e por isso também já teve cá o presidente da CCDRN, António Cunha, que se disponibilizou para nos apoiar nesse trabalho, quer da vedação daquele espaço, quer da criação do espaço de proteção civil, quer também na componente de investigação com a Universidade do Minho, na Escola de Engenharia de Aeronáutica. Portanto, estão todas essas valências, quer a exploração da pista, uma componente não só de proteção civil, mas também comercial, quer da área da investigação, quer do apoio, evidentemente, à proteção civil dos municípios. Isso foi o que já foi aqui debatido e não era esse, de facto, o objetivo, mas convém esclarecer. Esta associação, como disse, nunca chegou a dar nessa atividade, estava, no fundo, no nosso entendimento, já encerrada, mas o Tribunal de Contas entende, e bem, obviamente, é uma obrigação legal, que para ser extinta não basta o município, no fundo, comunicar as finanças, mas é preciso ser extinta na reunião de Câmara, que já foi aprovada, e ser extinta na Assembleia Municipal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passávamos à deliberação sobre este ponto. Proposta da extinção da Associação Maminho. Quem vota contra? 4 votos contra dos senhores deputados do PENS, Vítor Alves, Pedro Soares, Aristides Martins e António Machado. 4 votos contra. Aprovado por maioria. A abstenção, quem se abstém? Peço desculpa. Quem se abstém? 2 votos de abstenção, com toda a razão, a Sra. Deputada Mara e o Sr. Deputado José Bernardo. Ponto seguinte. 2.10, apreciação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal, redução de taxas da feira semanal de Vila Nova de Cerveira. Executivo, faça favor, Sr. Presidente.
Boa noite. Neste ponto que vem aqui a discussão, é uma proposta de... No fundo, já é habitual, de facto, a Câmara Municipal e a Assembleia aprovarem a redução de 4 feiras, tendo em conta no fundo, o decorrer da atividade durante o ano, em que nem todas as feiras são possíveis. Neste ano que passou, houve, de facto, um aumento do número de feiras que não se conseguiram realizar e outras que se realizaram apenas só durante a manhã. Houve esse pedido dos feirantes. Solicitei o parecer e o apoio aos funcionários que, no fundo, fazem essa fiscalização na feira semanal. Os membros, de facto, reportaram que 5 feiras não foram possíveis realizar efetivamente. E houve várias também que só praticamente instalaram-se durante um curto período de tempo e depois tiveram que sair. Isso mesmo também ocorreu com a Comissão de Festas, que também tive esse problema no parque de estacionamento aos sábados. Efetivamente houve esses dias que a Intemper não permitiu a realização das feiras e por isso mesmo aqui venho a propor o não pagamento de 5 feiras, em vez das 4 habituais ser 5. Foram as 5 que não se conseguiram realizar, e as outras que só conseguiram algum período de tempo, essas terão que os próprios feirantes assumir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Intervenções? Não há inscrições? Vamos à deliberação. Proposta de redução das taxas da Feira Semanal de Vila Nova de Cerveira, ponto 210. Quem vota contra? Quem se abstém? um voto de abstenção da senhora secretária, da deputada Márcia Araújo. Aprovado por maioria. Ponto 2.11. Apreciação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal, proposta pedido e emissão de declaração de interesse municipal para o projeto de empreitada recuperação ambiental das antigas áreas mineiras de Covas e Jales, fase complementar. Sr. Presidente, tem a palavra.
Boa noite. Neste ponto, que vem aqui a votação, de facto, este declaração de interesse solicitada para poder-se levar avante esta selagem mais definitiva daquelas minas na freguesia de Covas. Já houve, em tempos, uma selagem. Essa selagem não ficou completa. Ainda existem resíduos que vão para os afluentes, para as águas. Houve esta candidatura desta empresa a um aviso da CCDRN. E para depois levar à conclusão e ao início desta atividade, é necessário que o município, para ser mais célere, que o município declare como interesse municipal esta selagem que se espera definitiva das minas para, no fundo, combater aquela poluição que ainda existe nesta freguesia através das minas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sinalizou-me que quer intervir o Sr. Presidente da Junta de Covas, André Araújo. Faça favor. Sim, antes de mais, vou pedir a vossa autorização para prolongarmos esta reunião. Vamos por uma hora, depois, se não for necessário gastarmos a hora, logo se vê. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Portanto, está autorizado o prolongamento por mais uma hora. Faça favor, Sr. Presidente.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, digníssimas secretárias, excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, ilustres vereadoras, caros deputados, colegas, público que nos acompanha lá em casa também online. Covas como marca, património e beleza natural, um vale entre serras, aldeia de Portugal. Com o rio Coura a correr e as boas gentes a bem receber num autêntico e palpitante coração verde. Covas é rica em património natural, paisagístico, podendo desfrutar de passeios de mãos dadas com a natureza. É por isso mesmo de total importância a aprovação do interesse municipal para a realização deste projeto de melhoria da selagem realizada já há 17 anos. A empresa de Desenvolvimento Mineiro, responsável pela monitorização das minas abandonadas no país, que depois de sinalizada por nós, pretende implementar medidas adicionais de controlo e separação entre águas pluviais e as escombreiras existentes, com o objetivo de minimizar a geração de águas ácidas, mas também de assegurar uma adequada recolha e tratamento passivo das águas contaminadas, provenientes da sua drenagem até à ribeira do Poço Negro e, consequentemente, do rio Coura. A importância histórica patrimonial da intervenção, que pretende responder às pretensões dos covenses, dos movimentos ambientalistas, dos territórios ajusantes, mas principalmente para garantir o património natural e toda a riqueza que daí pode extrair a nível turístico.
Muito obrigado, Sr. Presidente de Covas, André Araújo. Passávamos então à deliberação sobre este ponto. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Aprovado por unanimidade. Ponto 2.12. Apreciação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Planeamento Estratégico da Rede Social, Diagnóstico Social do Conselho de Vila Nova de Cerveira 2024, Plano de Desenvolvimento Social do Conselho de Vila Nova de Cerveira 2025-2028 e Plano de Ação CLAS de Vila Nova de Cerveira. Tem o Executivo a palavra, por favor, Sra. Vereadora Carla Segadães.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, Sr. Deputado e Sras. Deputadas, Sras. Presidentes de Junta e Srs. Presidentes de Junta, estimado público, Sr. Presidente, se me permite, eu ia fazer uma proposta de fazer a explicação ou alguma apreciação do ponto 212, 213 e 214, uma vez que são do âmbito acabávamos por acelerar um bocadinho aqui o nosso ritmo. Relativamente ao ponto 212, aos documentos do âmbito social, no fundo são uns documentos estratégicos que englobam o diagnóstico, o plano de desenvolvimento e o plano de ação. O diagnóstico, no fundo, vem dentro do âmbito da rede social, que tem como missão prevenir, erradicar e atenuar a pobreza e a exclusão social. A partir deste documento, nós fazemos um levantamento de tudo o que são os dados nacionais, distritais e concelhios. Fazemos aqui uma comparação e uma avaliação de tudo o que é o nosso concelho. E a partir destes documentos, começamos a identificar as prioridades e os eixos de intervenção. Através do plano de desenvolvimento, baseado naquilo que é o diagnóstico elaborado, definem-se então as estratégias dentro do âmbito da ação e são planeadas as calendarizações e todas as ações a realizar. Tudo isto em trabalho de parceria com os vários parceiros do CLAS, que englobam 42, se não estou em erro. Relativamente ao plano de ação, são as ações propriamente ditas que são implementadas através de todo este diagnóstico que é feito o levantamento. No ponto 213, o diagnóstico municipal para a igualdade e a não discriminação, este diagnóstico foi também elaborado, dando resposta também ao protocolo que a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género elaborou, e assim sendo, é também um diagnóstico realizado na tentativa de perceber como está o diagnóstico do nosso concelho, e foi feita em duas vertentes, uma vertente mais externa em que faz a avaliação de todo o concelho sociodemográfico, a nível sociodemográfico, e depois temos como amostra os colaboradores da Câmara Municipal, colaboradores e colaboradoras. A partir deste relatório e deste diagnóstico, posteriormente iremos elaborar o Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação, de forma a integrar as políticas necessárias e as ações também que acharmos pertinentes. Relativamente ao 2.14, a integração, a adesão à rede portuguesa de municípios saudáveis. No fundo, isto é a rede portuguesa de municípios saudáveis. Aquilo que nós pretendemos é um desenvolvimento de atividades promotoras de saúde no nosso concelho. Ele vai-nos permitir trabalhar em colaboração com outros municípios na elaboração de projetos em parceria, não só na elaboração de projetos para o nosso concelho, mas também para a realização de boas práticas com outros municípios. Vai-nos permitir também a elaboração de estratégias locais, assim como formação aos nossos técnicos de uma forma mais exaustiva, assim como algo que nós pretendemos fazer, que é o diagnóstico municipal de saúde, e vamos fazer parte de uma plataforma que é a plataforma Atlas, se todos assim colaborarem e votamos a favor, a colaboração na plataforma Atlas, que nos consegue fazer uma georreferenciação destas cidades e concelhos, e que nos vai permitir então fazer este diagnóstico que tanto urge fazer ao nosso concelho. Se entretanto precisarem de alguns esclarecimentos, estou a dispor. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Vereadora. Alguém quer mais entrevista sobre estes pontos? 212, 213 e 214. Se não, passávamos às respectivas deliberações. Ninguém? Ponto 212. Planeamento estratégico, rede social e plano de ação CLAS. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Aprovado por unanimidade. Ponto 213, proposta de diagnóstico municipal para a igualdade e não discriminação no município de Vila Nova de Cerveira. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Aprovado por unanimidade. 2.14, apreciação, discussão e votação da proposta de adesão à rede portuguesa de municípios saudáveis. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Igualmente ninguém. Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte, 2.15, da Ordem de Trabalhos, apreciação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal, regulamento de exercício de atividade de comércio e retalho não sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes. Tem o Executivo a palavra, Sr. Presidente.
Boa noite mais uma vez. Neste ponto aqui em discussão, no fundo, na revisão do regulamento, a alteração principal é a passagem do sorteio dos lugares para asta pública e também a possibilidade de, em casos omissos, o município poder, no fundo, deliberar e decidir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguém quer intervir sobre este ponto? Ninguém? Passávamos então à respectiva deliberação. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 216 e último ponto da ordem de trabalhos. Proposta camarária de regulamento municipal para a concessão de bolsas de estudo para alunos do ensino superior do município de Vila Nova de Cerveira. Tem o Executivo a palavra, Sra. Vereadora Sónia, por favor. Sónia Guerreiro.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. Vereadoras, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, excelentíssimos Srs. Presidentes da Junta de Freguesia, estimado público aqui presente e lá em casa. Relativamente a este ponto, tem a ver com a alteração do regulamento em que sempre que esta alteração permite que sempre que não esgotemos as 15 bolsas que estavam previstas, possa ser atribuído, sendo o único item que esteja ou seja, que não, que esteja em desconformidade, seja a nota. Ou seja, sempre que cumpram a necessidade económica, mas que não tenha a nota inicialmente prevista, possa ser atribuída a bolsa de estudo.
Obrigado, Sra. Vereadora Sónia Guerreiro. Alguém quer intervir sobre este ponto? Sr. Deputado Pedro Soares, faça favor.
Sr. Presidente, se me dispensa dos cumprimentos,
sim.
E sendo muito rápido, concordo em absoluto com aquilo que a Sra. Vereadora disse. Aliás, se bem se lembra, foi exatamente isso que eu disse o ano passado, quando perguntei, então, e se não tiverem todos 14 valores, o que é que vai acontecer ao dinheiro? Portanto, como vê, nós estamos aqui para ajudar e para melhorar. E este é com certeza, um ponto que foi muito, muito melhorado. Já que a questão do coworking, o Sr. Presidente da Câmara não me disse nada nem me deu mérito, espero que aqui a Sra. Vereadora reconheça que esta foi uma proposta apresentada por nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Soares. Vamos para a respectiva deliberação. Ah, com certeza.
Só responder ao Sr. Deputado Pedro Soares, sentado neste caso, que efetivamente nós estamos aqui para resolver. Há 8 anos não foi resolvido, mas nós conseguimos resolver. E aceitamos qualquer opinião, obviamente. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá então à deliberação. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Aprovado por unanimidade. Passamos então ao período de intervenção aberto ao público. Não fui informado que haja inscrições, parece-me que não. Então passávamos à aprovação da ata em minuta. Quem vota contra a aprovação da ata em minuta? Um voto contra do Sr. Deputado José Penado e Pedro Soares. Quem se abstém? Um voto de abstenção. Dois votos de abstenção, Sr. Deputado Ascides e Sr. Deputado Vítor Alves. Aprovado por maioria. Antes de concluir esta reunião, só desejar umas festas felizes para todos e em 2025 espero eu que nos encontremos todos e um bom ano também. Antes, não saiam já, porque entretanto não saiam já, que depois queria transmitir-vos algo mais. Mas vou terminar a reunião. Pela meia-noite e 12 minutos, estão encerrados os trabalhos. Até uma próxima. Muito obrigado.